E o CBN Saúde de hoje traz Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista. Doutor Luiz Jorge, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, como é que vai, Gilson?
Eu vou bem, nossos ouvintes preocupados, tem uma série deles aqui com um monte de perguntas, né? Mas eu vou começar com a pergunta nossa mesmo, que é essa perspectiva que a gente tem agora de vacinação acompanhada de um crescimento absurdo de casos em todo o país. Né? Como é que a gente explica esse crescimento? Né? O que se deve a esse crescimento? E até onde a vacinação poderá fazer um efeito e quando de reverter essa situação?
Vamos traçar primeiro um pequeno paralelo de como é que foi a história do Covid aqui no Brasil. Né? O Brasil talvez tenha sido o único país do mundo que conseguiu achatar a curva realmente. A gente pode ver nos gráficos que os países da Europa e Estados Unidos, eles tiveram uma primeira onda, no verão a doença arrefeceu e uma segunda onda a partir dos meses de outubro e novembro. Aqui no Brasil, a gente teve um aumento de casos a partir de abril, e esse número de casos foi se mantendo mais ou menos estável, porque em alguns lugares a infecção foi mais intensa, depois arrefeceu, em outros começou a surgir, e Maringá foi um dos últimos lugares a ter pico, né? Até setembro parecia que não tinha tido pandemia de Covid em Maringá. A gente estava com todas as medidas e pouquíssimos casos, setores inteiros vazios de hospital. Mas a partir do 7 de setembro, né, aquele feriado que ficou conhecido pelas imagens lá de Porto Rico, tudo lotado e tudo mais, parece que a população pensou, ó, 6 meses já deu, a gente vai sair. E o pessoal saiu em grande estilo, né? Começou a aglomerar à vontade. Aumento de casos aqui na região foi realmente depois dessa época, e a gente teve um pico de casos ali no final de novembro, que foi uma coisa horrível, né? Hospital sem vaga de UTI, sem vaga de enfermaria, paciente sendo tratado em casa quando deveria estar no hospital. E muito disso vem da consciência humana de que a doença não faz nada, a doença não mata, essa doença não existe. Negacionismo. As pessoas negaram a doença e começaram a se reunir naqueles feriados 7 de setembro, depois no 12 de outubro, depois no finados. E a gente vai ver algo muito parecido com isso agora no fim de ano, né? Porque as pessoas viajaram e quando elas voltarem, realmente temo muito por isso. Eu estou preocupado. Ainda não temos vacina para todo mundo. Aliás, não vai haver vacina para todo mundo, Gilson. O governo não vai vacinar todas as pessoas. Você pode ter certeza que a grande parte da população não vai ser vacinada. Então, a gente não tá com tudo garantido, não. A vacina não vai vir já também. É uma situação que ainda traz muita preocupação para a gente.
Tá, eu vou colocar então agora a pergunta de dois ouvintes, Carlos e Pedro. Eu vou juntar as duas perguntas. Quanto tempo demoraria para você ter pelo menos 70% da população imunizada no Brasil?
Não vai ter, tá? Já aviso de antemão. A gente não vai vacinar 70%. Eu imagino que o governo vai acabar vacinando mais ou menos 30% das pessoas, né? Vai começar agora, está previsto pelo menos, né, para o final de janeiro, aqui no Paraná pelo menos, né? Para ser vacinado os profissionais de saúde, que é o pessoal que está na linha de frente, e na sequência serão vacinados as pessoas de mais risco, então pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm a idade mais avançada, para daí sim passar para os demais públicos. Criança, por exemplo, não vai ser vacinada em momento nenhum, porque a vacina não foi testada em crianças. Você entende? Uhum. Então, se a gente for pensar que só as crianças são mais ou menos 20% da pirâmide populacional brasileira, então a gente não vai ter. Então eu acho que a gente não vai passar, na melhor das hipóteses, de 30%. Mas, se a gente fosse considerar, por exemplo, campanhas de vacinação como a da influenza, que talvez seja a campanha que é feita anualmente, que o governo tem mais experiência e que acaba vacinando mais pessoas, eu imagino que em cerca de 60 dias seria possível vacinar, caso houvesse vacina disponível. Mas não vai haver, isso já aviso de antemão.
Ou seja, a gente vai ter no máximo, no final desse ano, metade da população vacinada, seria isso?
Ou menos, né? Só que assim, se você vacina uma grande parte da população, né, isso aí depende do R, o que é o R? R é o que o pessoal da televisão coloca aí, da rádio coloca, que é a taxa de transmissão da doença. Por exemplo, um R de 1,2 quer dizer que cada 100 pessoas que têm Covid conseguem transmitir para 120. Então, um R maior do que 1 quer dizer que a doença vai só se propagar cada vez mais. E um R menor que 1 quer dizer que em algum momento a doença acaba. Se você vacina bastante gente, você consegue reduzir o R de maneira artificial, né? Porque não é que o vírus está se transmitindo menos, mas ele encontra mais pessoas imunizadas no meio do caminho e ele tem mais dificuldade para se propagar. Então, é natural que ocorra isso. Você consegue gerar um certo bloqueio para o vírus e atrapalha a disseminação e pode acontecer dele arrefecer. Mas eu acho que a gente tá entrando numa situação que a gente vai ter que conviver com esse vírus aí durante um bom tempo, talvez alguns anos.
A Ana Júlia coloca o seguinte: o Brasil tem estrutura para vacinação rápida?
Tem. O Ministério da Saúde tem dois grandes trunfos na sua história, né? Apesar de todas as mazelas que a gente conhece dos governos desde da década de 80, que a gente tem conhecimento disso, tem dois bons programas que o Ministério da Saúde faz questão de trabalhar. Primeiro, o programa para distribuição de antirretrovirais para paciente com HIV e AIDS. O Brasil é modelo nisso no mundo. Pelo menos foi modelo quando ele foi implantado, né? Ele já foi suplantado em outros países, né? Mas foi um dos primeiros países do mundo que deu medicamento de graça para quem tinha AIDS. E o segundo é o Programa Nacional de Imunizações. Tem países da Europa que não tem um programa de imunização como o nosso. E a gente tem isso muito capilarizado, porque em qualquer vilinha que você vai no interior de um distrito, de uma cidade, lá no meio do mato, você vai ter uma unidade básica de saúde, que pode estar caindo aos pedaços. Mas lá você tem uma geladeirinha com as vacinas para a população. Então, se for depender disso, então, sendo uma vacina como a vacina de Oxford ou a vacina do Butantan, que são vacinas que são fáceis de se manter em refrigeradores comuns, é possível você atingir populações nos rincões mais afastados em questões de 48 a 72 horas. É só o prazo de você transportar. Então, estrutura nós temos. O que falta, por exemplo, é seringa, né? Que o governo federal não tinha quantidade de seringas, né? Por uma questão até dos fabricantes de seringas quererem ganhar um pouco mais com isso, elevaram os preços, aí o governo acabou proibindo a exportação para poder forçá-los a vender no preço adequado, né? Seria o preço correto. Eles não vão ser no prejuízo, mas também não vão vender no preço que eles queriam. E outras situações, como a própria disponibilidade de vacina, porque vacina é um negócio que demora um pouco para ficar pronto, né? Não é botar numa máquina de um lado e sair a vacina pronta do outro. Você tem que ter um insumo, ela leva um tempo para ser produzida. Então, eu fiz uma previsão, mais ou menos uns 8 meses atrás, que a gente teria vacina bem disponível no segundo semestre de 2021. Eu mantenho essa minha previsão. No segundo semestre de 2021, a gente vai conseguir vacinar a população.
O pessoal fala muito de uma segunda dose. A gente percebe que existe na Europa, inclusive, governos querendo retardar a segunda dose para garantir o máximo de imunização com a primeira. No Brasil, teríamos esse problema? Como é que é essa questão da segunda dose? Porque alguns laboratórios disseram o seguinte: ó, eu não me responsabilizo pela eficiência da vacina se demorar para aplicar a segunda dose. Como é que é essa história?
Assim, com uma dose, você já consegue ter uma imunização razoável, em torno de 40%, 50%. E com a segunda dose, você consegue atingir aquele 70%, no caso da vacina do Butantan, e os perto dos 90% da vacina de Oxford. Então, se você conseguisse vacinar mais pessoas só com a primeira dose, você, teoricamente, conseguiria deixá-las mais ou menos protegidas. A questão é que a vacina não foi estudada para isso. Então, se surgir um estudo mostrando que se você atrasar um pouco mais, funciona, eu acho que seria interessante fazer, né? Porque nós temos um referencial teórico, isso aí até é regra. Você nunca pode adiantar a vacina. Uma vacina que tem que ser tomada com 2 meses, você não pode tomar com 1,5 mês, 1 mês. Mas você pode atrasar. Então, uma vacina, outra vacina qualquer, que você deveria tomar com 2 meses... Se você tomar a segunda dose 1 ano depois, é a mesma coisa. Com a vacina do Covid, deve ser a mesma coisa, só que não tem estudos. Então o laboratório se isenta. Só que eu sou contra fazer isso. Por quê? Porque a vacina não foi estudada para isso ainda. Então, o melhor é você priorizar as populações que têm que tomar a vacina e imunizá-las primeiro. Acabou a imunização delas, ou vai ter a segunda dose garantida no tempo correto, já começa o segundo degrau da escada, e depois o terceiro, depois o quarto. E assim fazendo. Porque senão acaba ficando invenção, né, Gilson?
Que é uma questão mais de segurança, vamos dizer assim, né?
É, porque às vezes não vai funcionar. Eu não acredito que não vai funcionar, eu acho que vai funcionar. Só que o laboratório, ele fala, ó, não foi assim que nós testamos, não dá pra gente garantir.
Aí vou falar de vacinas, tem várias vacinas. AstraZeneca, Oxford, você tem uma série de vacinas. Todas são as mesmas vacinas produzidas por laboratórios diferentes? São estratégias diferentes para combater o mesmo vírus? E tem uma fala do presidente, que eu vou brincar, mas eu usar a fala dele só como uma forma de ilustração. Quem tomar a vacina vai ter problemas, tem gente falando de DNA, vai virar um crocodilo. Como é que é isso?
É, essas vacinas, elas usam o RNA, né? As duas vacinas que utilizam essa metodologia é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. São vacinas difíceis da gente conseguir manter aqui no Brasil, porque por causa daquelas questões de temperatura de acomodação. O problema disso tudo é que são vacinas que nunca foram utilizadas. É uma metodologia que já vinha sendo estudada, ela estava esperando uma possibilidade de uso, correto? Aí veio a doença, testaram e realmente funciona. A imunogenicidade dela é maravilhosa, 95%. Essa usa o RNA. Ela não vai mudar a genética da pessoa, né? O que o presidente falou foi, infelizmente, acabou sendo mais um desserviço do que um serviço. É lícito para um leigo pensar, mas será que não vai pensar no meu DNA? Mas ele tem assessores para dizer para ele se isso acontece mesmo ou não. Isso não acontece. A vacina de Oxford é uma vacina que nunca tinha sido usada também, ela utiliza vetor viral, só que ela já tinha sido testada para outras doenças. Ou seja, eles já tinham feito outras vacinas como um teste. Funciona. Então nós vamos precisar dela um dia. Chegou o Covid... Estava tudo pronto, foi só colocar o Covid dentro do vetor viral. Por isso que ela saiu tão rápido. E a vacina do Butantan é uma vacina com uma metodologia já clássica, né, que usa o vírus inativado, né, como a gente tem N vacinas aí já em uso. Então, eu não vejo grandes problemas, eu só gostaria de ver os testes de segurança e eficácia publicados em revista científica. Se a gente tiver isso publicado em revista científica, dá para utilizar todas com bastante tranquilidade. Inclusive a vacina chinesa, né? A vacina do Butantan. Se tiver um teste de eficácia, e quem conduziu os estudos aqui no Brasil foram médicos respeitados, então eles não vão falar que isso aí tá de um jeito e ser de outro, né? Eu até teria alguma desconfiança se fosse de lá, mas como aqui no Brasil eu vou confiar, eu acho que dá para usar com bastante segurança, sim.
Doutor Luiz Jorge... A gente vai ter que marcar um outro momento, porque eu estou cheio de perguntas aqui, já passou o nosso tempo, eu estou aqui no limite do meu horário. Eu queria só lhe agradecer, obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor e pelos esclarecimentos.
Gilson, quando você quiser, só chamar que a gente faz isso daí.
Perfeito? Vamos fazer um segundo tempo, quem sabe a gente consegue se organizar e na segunda-feira que vem a gente faz o segundo tempo dessa conversa. Muito obrigado,
doutor. Maravilha. Obrigado, Gilson.
Eu conversei com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista, conversamos sobre a Covid-19, propagação, vacinação, principalmente, né, imunização.